senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Podcast. Estamos aqui naquele não jornal gostoso em que falamos nada com nada, sem embasamento e sem fontes. Não nos processe, porque somos aqui duas pessoas trocando ideias e buscando o estrelato, certo? Como é que você está, Fonfon? Fazia tempo que eu não te via com essa camisa de nuvens vermelhas.
Gostou da minha camisa de nuvens vermelhas?
Não.
Não? Ah, perdão, eu sou da... Cadê eu?
É do Naruto daí,
sou da,
hein?
Sou da Katsuki.
É Naruto ou Boruto?
Naruto, que eu sou
que
raiz.
Que confunde, né?
Sou
é Naruto ou é o Boruto?
Ah, isso é de desenho.
É de desenho. Porque eu sou um cara de desenho, né? Um adulto juvenil.
Ele é um... Como é que chama isso? Um...
Otaku?
Um otaku. Eu fui assistir...
Não é assim que fala, é otário.
Eu fui assistir, não sei que filme, acho que foi Pobres Criaturas... E aí tava tendo um evento lá do...
Demon Slayer,
tava cheio de otaku lá, tudo vestido.
O que é um otaku?
Otaku é um nerdão que gosta da parte japonesa da coisa.
Ah, que bom.
É. Tipo isso, resumo.
Eu gosto da parte japonesa de muitas coisas também.
Comida, principalmente.
É, comida, o que mais?
Mulheres.
Eu ia falar Nintendo.
É que você é um otaku mesmo.
Eu sou
um
otaku, só que eu não me visto não, de coisa, não. Eu tenho um pouco de vergonha. Mas é
um
grande evento, Daniel. O pessoal tava empolgado.
Aonde que era?
No Eldorado. Eu até fiquei assustado. Falei, não, é possível, deu merda que eu não vou poder ver meu filme. Quantos esses bandos de adulto vestido de demônio?
Ah, Demon Slayer é um desenho.
É, tá. Kimetsu no Yaiba pra galera.
Sim, foi um grande
Kimetsu
evento,
no Yaiba?
É um anime que é
engraçado.
Os homens japoneses são muito mais legal. Esse anime anda. Todo ano ele ganha, ultimamente, a premiação, o Oscar deles de desenho japonês. Ele ganha como melhor a arte, essas coisas. Ele tem um desenho bem maneiro. Tem uma galera que gosta. É coisa de nerdão, cara.
Eu quero conhecer, porque eu quero conhecer coisas novas. Eu não sou fechado a oportunidades, mas me parece, assim, um pouco esquisito o adulto vestido de.
Cara,
não,
eu queria tanto mostrar um negócio
pra
vocês. Eu acho
estranho também.
Eu
só
fui...
que não é uma fantasia, só a camisa.
Eu morei numa...
Tem a diferença.
Morei numa república fora do Brasil, que o meu companheiro de quarto...
Babaca.
É... que o meu companheiro...
Morou, é fazer o quê? Morou, é ter que falar.
Que o meu companheiro de quarto era um japonês, e o nome dele, o apelido pelo menos, era Yoshi.
Ah, é onde vai parar isso.
E eu acho que ele tava muito deslumbrado que ele poderia pegar minas ocidentais. E aí, era muito bom que eu chegava no quarto, ele tava sempre... assistindo o vídeo daqueles pick-up artists que, tipo, ficam chegando nas minas na rua. É. E ele tava... Sabe quando você vê que o cara tá com muita vontade de fazer aquilo, mas a vergonha dele fazer isso, imagino, na cultura dele, sei lá, ele era meio nerdola, não conseguia. E ele via que eu pegava umas minas e tal, ele ficava pedindo conselho, tal, tal, tal. Aí ele falou, mano, já sei o que eu vou fazer, vou cortar o meu cabelo. Aí eu falei, beleza. Acho
que é a solução, né?
É.
Não é um bagulho que você vai fazer, você tem que mudar.
Né? Ele achou que ele era tipo uma linda mulher, a hora que ele começa a comprar roupa. Ele foi numa loja na Espanha que chamava Desigual. E, mano, saiu comprando roupa, mano, roupa cara pra cacete e meio uma linda mulher mesmo. Comprou roupa, eu lembro dele chegar com as sacolas e aí ele falou, e agora eu vou cortar meu cabelo. Foi num salão e tipo assim, eu não cortei meu cabelo na Espanha porque é muito ruim quando você corta o cabelo em outro lugar,
explicar,
em outro país.
Né?
Não, e tipo, tem um padrão masculino de corte de cabelo naquele país. Quando, tanto é que tem um meme do... Aquele atacante do Chelsea lá, que é espanhol, que é brasileiro, mas é espanhol. Diego Costa. Que tipo, o corte de cabelo dele na Espanha e ele quando vai pro Chelsea, como muda o estilo. Enfim, aí o cara foi cortar o cabelo e eu falei, mano, tem um lugar aqui perto que é tipo 10 euros, sei lá, 15 euros, uma coisa assim. Vai lá. Ele, não, muito barato e tal, não sei o quê. Beleza. Mano, sabe o que ele fez? Ele foi na escola, no curso que a gente fazia, imprimiu uma foto de um japonês modelo que tinha um cabelo... Pô, o cara era muito bonito, então, tipo... Só que o cabelo do cara era meio, tipo, avermelhado, assim, pintado, obviamente, era um japonês. Pintado, mas ele era liso e tinha, tipo, meio que umas nuances no cabelo do cara, tipo... Como se tivesse uns encaracolados, não era totalmente liso, assim. Sim. Mano, o cara tava muito bonito na foto. Meu irmão, ele foi no cabeleireiro, pagou, tipo, assim, 200 euros. Mano, 200 euros é R$1.000, tá ligado? Mostrou a foto pro cara, pro cabeleireiro, e falou, eu quero igual. Mano, ficou a coisa mais... O cara parecia a Emília do Pica-Pau Amarelo. Ficou
parecendo aquele Adamastor Pitágoras, tá
cara,
ligado?
Cara, horrível.
Do, metade liso, metade crespo.
É, isso. E vermelho.
Meu Deus.
Ficou horroroso. E aí ele ficou muito decepcionado. Fiquei com pena. Ele ficou, puta, muito triste. Puta, não sei o que e tal. Foi na balada com a gente. Fez absolutamente nada.
Seria muito bom se falar dessa história. Mano, fez que nem uma linda mulher. Tomou banho de loja, cortou o cabelo. No final, pegou um homem de meia idade. Era o que acontece.
Era o que ele dava pra fazer. Cara, muito doido, sim. Sei lá, por que eu lembrei disso? Ah, porque japonês.
Pretty Asian. Sabe que o asiático é a única raça com quem você pode ser racista, né? Você pode desafogar a sua raiva.
Esse vai ser tão bom. Esse cara na Comic Con não pode mais entrar, né?
O asiático você pode, né? Porque o asiático, ele... Tudo bem, se a gente for pegar na história, você tem problemas, tem coisas que aconteceram. Não quero diminuir, não quero dar uma de Lula barra monarca aqui. Entendeu? Mas com o asiático não dá tanto problema. Entendeu? Você está no trânsito, um asiático te corta, você pode falar, ô, japonês, filha da puta, Coreia do caralho. Você pode misturar, xingar, que não dá problemas.
Dá nada. Eu tenho um amigo na faculdade que é coreano, os pais são coreanos, e o apelido dele é Japorongo. Só porque é muito mais engraçado.
Sempre tem isso, né? Sempre tem
muito
essa...
mais engraçado. Ah,
como
e teve uma
entre
vez...
eles deve ter uma birra?
Tem.
Assim, puta, eu não gosto que me chame de China.
Tem. Eu já ouvi isso.
Como é que é?
Tipo assim, esse moleque amigo meu que é coreano, estudava no Bandeirantes, aqui em São Paulo. Tem muito asiático, e tem muito japonês, tem muito coreano. E rola umas panelas entre, tipo, os japoneses e os coreanos de rixa mesmo, né? Porque o japonês sempre foi muito filha da puta com os outros países ao redor, porque geralmente eram mais desenvolvidos e tudo mais. E assim, japonês, mano, dominou muito tempo ali a China, matou muita gente. Na Coreia fazia de jardim de diversões ali, parque de diversões. Então, tipo assim, eu acho que rola essa rivalidade. Assim como rola, é lógico, muito mais acentuada por causa do futebol, mas Brasil e Argentina, sabe?
Uhum.
Teve uma vez que o cara perguntou numa coletiva de imprensa, acho que pro técnico da França, o técnico da Itália, sei lá. Por que que tem essa rivalidade entre França e Itália? Vocês que são países que fazem fronteira, sei lá, ou que são muito perto um do outro ali. Por isso. Que é muito perto um do outro.
É, uma hora vai rolar problema. Até o filme que a gente vai falar hoje, que na verdade foi semana passada, que você vai ver, é um filme sobre comunicação, né? Confunde um pouco o estilo de vida ali, fala, não, esse pedaço é meu, esse pedaço era seu. Não, eu gosto que seja assim, porque aqui desse lado da cerca é assim, e os caras brigam. Mas eu queria saber, tipo, se tem, sei lá, o stand-up do cara vai fazer no Japão e fala assim, tô muito feliz de estar aqui porque eu sou da China. Então quando você é da China, você fica feliz de estar em qualquer outro lugar. Sabe esse tipo de coisa? Eu queria muito.
Sim, eu não sei se... A Jin Jin falava, né, que o humor lá não tinha stand-up na China. E que era um humor meio esquisito, né? Era uma coisa meio teatral, lembra? Tinha uns instrumentos.
Sim. Mas a Jin Jin falava bastante coisa. Eu acho que a gente já falou sobre isso. Inclusive aconteceu um caso que eu contei a história do Scar. Falando, eu sou o bicho. É bom porque eu não preciso nem avisar o Vini pelo vídeo, porque ele vai ver nesse vídeo aqui eu já falando pra ele. Eu fico contando que o Scar, tem uma situação no Rei Leão, que o Scar fala, eu não fiz isso, e as pessoas achavam que ele falou, eu sou o bicho. E eu contei pela segunda vez aqui, porque eu já tinha contado lá no episódio do Cineclube de Rei Leão, e uma pessoa comentou no vídeo daqui, falando, nossa, muito verdade esse bagulho que o Humberto falou e tal. Eu falei, ô Vini, talvez seja um corte legal, tipo curiosidades e tal. E aí o Vini achou que era do episódio do Rei Leão e pegou do Rei Leão e recortou. Do Rei Leão não tá tão engraçado. Porque dessa vez, apesar de eu já ter contado a história, a gente reagiu muito melhor. A gente tá muito mais divertido.
Sim.
Então, Vini, tem que refazer esse corte. Tem que fazer com uma vez desse aqui com as mensagens subliminares. Mas por que eu tô falando isso? Ah, a Jin Jin falou uma vez, eu tava perguntando pra ela depois do show, curiosidade da China e tal. E ela falou o seguinte. Ela falou, vocês acham... Porque a Jin Jin trabalhava pro governo da China, né?
Na verdade era uma, tipo, jornal, né? A televisão, mídia do governo chinês.
Isso, e ela tava aqui
no Brasil. Que imagino que seja a única também.
Pois é, a única mídia possível na China, né?
Mas... Ironicamente, ela sumiu depois de falar sobre a China. Que
ela não deu tchau pra ninguém, né?
Calma, ela não deu tchau pra ninguém, mas não é costume também, né? Do chinês.
A gente nem entendeu.
Chinês é assim mesmo, né?
Saiu a francesa.
Mas aí, o que, que eu perguntei? Eu falei, ah, como é que é e tal? Tem essas mesmas perguntas de humor, não sei o quê. E ela falou assim, não, vocês acham aqui no Ocidente que lá na China é autoritário, que a gente é controlado, não tem nada disso, não. Mas pra gente é normal, pra gente é a única vida que existe, é uma vida muito confortável, muito boa e tal. Uma boa, ela falou, né? Um pouco daquele jeito chinês, né? Mas ela falou daquele jeito. E ela trabalhava pro governo, então aí eu não sei se a informação é quente ou se ela tava com uma escuta, tinha medo de morrer, esse tipo
fato
de coisa.
É que ela nunca mais apareceu. Mas assim, quer ver? Vamos ver se ela tem Instagram ainda? Que o Instagram dela deu uma bombada, ela fez Comedy Central, os caralho.
Chinesa brazuca.
Agora, tem uma coisa que eu acho curioso. Que é assim, eu, quando ela tava aqui no Brasil, uma coisa que eu sempre pensava, sabe o que que era? Era isso mesmo. Será que ela... A última postagem dela foi em 2 de fevereiro de 2021.
Tô avisando.
Ela voltou... Não, mas ela voltou pra lá, ela não tem Instagram, não tem Meta lá, né?
Não.
Lá é você não pode, não é liberado.
Ah.
Tipo eles assim, têm o próprio lá, tem aquele rolê deles que faz, tipo, tudo ao mesmo tempo. Que é, tipo, conta, banca, tudo junto, né? Meio englobado, como se fosse uma coisa só.
Tudo pro governo acompanhar,
tipo, uma carteira de
né?
aplicativos, né?
Uhum.
Sabe o que é bizarro? Você não pode sair da China, assim, a hora que você quiser, tá ligado? Tipo, assim, você tem que pedir permissão pro governo. Rede social também é um negócio que você não pode usar lá, assim, tão abertamente. Tem uns bagulho, assim. Agora, eu ficava pensando nisso também.
Mas é tudo uma paz.
Porque, mano, eu sempre ficava pensando, tipo... essa galera que vem pro Brasil tem muita coisa... Não pro Brasil, mas esses chineses que viajam e tal. Tem mesmo uma parcela de pessoas que trabalham pra inteligências do governo. Uhum. Eu nunca vou esquecer uma mina que estudava na... Acho que estudava na Casper Libero, ela era judia, e ela recebeu uma proposta de trabalhar como infiltrada no Oriente Médio, porque ela tinha um passaporte brasileiro.
Uhum.
Então, tipo assim, ela ia ser menos suspeita do que, mano, um cara que era israelense, por exemplo.
Sim.
E aí, tipo, era uma grana absurda. Sei lá, não vou lembrar quanto que era. Eu lembro que na época era uma grana, tipo assim, 20 mil dólares por mês só disso. E ela teria um trabalho de fachada que os caras, tipo, arranjariam pra ela e tal. Ela não teria que fazer tanta coisa assim. Mas, tipo, jornalista, né? Porque ela fazia jornalismo. Então, de repente, uma... Como chama isso?
Intérprete.
Não, é... Quando o cara trabalha...
Você vê que eu...
Né?
Eu joguei intérprete... Assim, eu seria ótimo na imaginação, porque eu vou tentando.
Correspondente.
Correspondente.
Um correspondente lá no meu Oriente Médio. E aí, tipo, tinha umas cláusulas, tipo, a sua família não pode saber, o seu marido, se eventualmente você tiver algum dia, não pode saber, seus filhos não podem saber. Um negócio meio bizarro, assim. E, mano, a gente tinha, na época, 19 anos, sei lá, 20 anos. Mano, você... Fala, vou pegar um emprego de 20 mil dólares. Mano, é 100 mil reais, tá ligado? Tudo bem, você provavelmente tem que morar num lugar tipo Omã, né?
Sim.
Mas, porra, é uma grana, tá ligado?
Mas é tipo o Oscar jogador, né? Desistiu do resto e foi, entendeu? Eu tenho uma história sobre isso, eu não sei se eu posso contar, mas eu acho que não tem problema. Também isso aqui é uma obra de ficção.
Sim.
Mas se por acaso eu morrer, e eu exijo já um shorts pra gente documentar aqui, se por acaso eu morrer...
Foi avisado.
Vocês sabem que eu tô falando disso? Um primo meu... Ele estudou na China há muito tempo e ele viajou muito pela China, pelo interior da China. Ele foi realmente conhecer o país, assim. E tem algum ponto da China que eu acho que encaixa com algum país islâmico. Se o Fonfon tiver ligado, ele vai procurar pra gente saber
certo.
Exatamente qual é a cidade.
Tipo, fronteira, se diz.
Faz fronteira, assim, e tal. E aí, lógico, nas cidades próximas, fica um meio do caminho mesmo. Então você tem muito árabe na China, tem muito chinês pra lá também.
Certo.
Eu não sei direito. O Fonfon vai achar ali, com certeza, porque no Google, você não precisa ser nenhum gênio,
não.
Assim, pra, né?
Precisa saber pesquisar,
encontrar
né?
isso aí. Mas meu primo tava numa dessas viagens, que é uma viagem, assim, que não é uma coisa que todo mundo faz, uma coisa muito específica, assim, uma coisa muito de quem pesquisou muito pra poder fazer esse tipo de turismo. E aí ele tava lá pegando, tipo, um trem que, mano, era 11 horas de trem, um absurdo, assim. E, obviamente, ele se destacava muito porque é um alemãozinho, né? Então, não é o tipo de pessoa que você costuma ver ali por aquela região e ainda mais fazendo esse tipo de turismo. E aí, cara, ele conta pra mim como se fosse quase um sonho, assim, pra ele, porque ele mesmo tava meio confuso, porque ele falou, meu, eu tava meio dormindo e tudo acontecendo, cansado de viagem. E ele fala, mas eu te juro que foi assim que aconteceu.
Dois pontos, abre aspas.
Exato.
Só por informativo.
Qual é?
É uma relação sino-paquistanesa, é a China e o Paquistão.
Olha eles aí.
Têm...
Puta, mas seu primo tava perdidaço.
Uma extensão de 523 quilômetros na fronteira dele.
O famoso cu do mundo.
Entre os dois países.
Mano, parece que é, né, tipo, é um lugarzinho onde se encontra 522 quilômetros. Tudo é 522 quilômetros na China. Mas ele tava lá, cansado, andando de trem a noite toda e tudo mais. Quando percebe que está sendo observado por uma pessoa usando uniforme de futebol. E quando se diz uniforme de futebol, lê-se...
Meião.
Shorts, chuteira. Camiseta de futebol, chuteira, como se fosse um jogador de futebol. E ele vai até um determinado local, acho que tinha um restaurante dentro do trem lá, um vagão
tipo
de...
um bar, né?
Um bar de comida. E essa pessoa se aproxima dele. E ele, muito confuso, essa pessoa falando um português bem falado, muito articulado, assim, com muita propriedade... dizendo pra ele, puxando assunto e dando a entender que era da mesma cidade que ele. Ou seja, essa pessoa que foi mandada ali pra conversar com ele, já tinha pesquisado quem ele era, já tinha todo o histórico, sabia exatamente de onde era. E esse meu primo é de uma cidade muito pequena do interior. Se você pegar aqui, souber exatamente, conhecer o planeta, você vai saber mais ou menos de onde eu tô falando, porque eu já falei várias vezes dessa cidade aqui. Mas, O que que o cara fez? O cara falou, não, é porque eu sou de uma cidade, falou uma cidade próxima dessa cidade aí, jogava no time de futebol lá.
E desde então você não mudou de roupa, filha da puta?
E o cara, tipo assim, tentando conversar pra tentar entender o que meu primo tava fazendo ali. E aí meu primo começou a falar, não, vim turista, vim fazer aqui.
Mas ele não tinha percebido até então que poderia ser...
Não, total, ele já tava tipo assim, mano, que porra é essa, mano, que tá acontecendo?
Né? Podia ter de qualquer roupa.
Parece então, meio isso que comédia, é o mais surreal. Né? Parece mais surreal. Parece tipo um agente secreto muito burro.
É o
tá
Austin
ligado?
Powers.
Assim, mano, o cara é brasileiro. O que eu vou fazer? Vou de jogador.
Porque
é
já tem uma
futebol,
coisa em comum.
Caralho.
É assim que eles andam em todo lugar. Mas
é exatamente.
Tipo assim, sabe o que é engraçado? Alguém na China falou assim: mano, você precisa de um negócio pra abrir uma conversa e parecer natural. Só que assim, se você tá no Paquistão com a China, qualquer um que fale português, você já vai falar, ah, caralho, você fala português. Mano, você tá na mesma cabine, senta do lado do cara, você vê alguma... Porra, desculpa perguntar, você é brasileiro? Pronto, acabou! Você já tem uma coisa muito forte em comum, o brasileiro vai falar tudo. Cara de futebol, ele não perguntou por que você tá de uniforme?
Então, meu primo ficou meio assustado, ele se sentiu meio intimidado, assim. Então ele tentou, tipo, ele terminar a conversa o mais rápido possível, assim, e tal. E o cara sumiu como chegou, do nada, assim.
Mas o cara era brasileiro mesmo.
Então,
ou ele falava português bem?
Ele falava um português bem. Agora, esse detalhe que eu não lembro, eu acho que o cara era chinês.
Ah,
isso tá. eu acho da minha lembrança do que meu primo conta, assim. Eu quero confirmar um dia isso com ele.
Com o cabelo pintado de loiro e o moicano, igual do Neymar lá de 2000.
Então, mas o cara tava
era
fantasiado.
O Zizal.
Você pensa assim, mano, não é possível que a inteligência chinesa...
É tão imbecil,
é
né?
Tão imbecil desse jeito, entendeu? Só que meu primo mesmo falou, mano, foi uma coisa meio surreal. Parecia mesmo que eu tava sonhando, assim, mas tipo assim... Rolou, tá ligado? Não é que eu imaginei, isso aconteceu. E ele, tipo assim... O que deu a entender era que a galera tava confusa, achando que realmente ele tinha um motivo maior pra estar ali naquela região, e mandaram alguém pra investigar, pra sondar ele ali.
É, porque você pensa, né, esse cara não é daqui, com certeza.
Ah.
A China é uma ditadura que, mano, porra, super autoritária, qualquer ameaça ao governo, os caras devem ter uma inteligência de anos, né? Mano, ele deve chamar atenção, tipo, ele entrou pelo aeroporto ou por algum lugar de fronteira, que ele foi registrado. Alguém já marca lá, ó. Estrangeiro entrando na China. Dentro dessa inteligência... Eu tô aqui tentando, né? Desvendar como é que é.
A gente tentando ser como a inteligência chinesa.
É, mas assim, você pensa, tipo, o cara que vai pra Beijing, por exemplo, fica 5 dias e vai embora. É, foda-se. O cara começa a entrar no interior, começa a ir em lugar... Ainda mais lugar de fronteira, que pode ter ataque, passar tanque, passar armamento, passar qualquer coisa... Esse alemão que é aqui. Agora, é bizarro como que eles foram... Porque ele tava num transporte público, né?
É.
Então, o transporte público deve ter algum tipo de vigilância.
Tem câmera em absolutamente todos os lugares da China.
Então,
todos os lugares.
E deve ter aquelas coisas de reconhecimento facial. Fala, mano, olha o percurso que esse cara tá fazendo. Vamos ver o que esse cara tá fazendo.
O meu primo foi pra estudar. Eu acho que ele ficou em Pequim estudando um tempo. E aí, depois, ele foi viajando, aproveitando as folgas.
As plantas da China pra um grande golpe.
Ah. E eu, assim, eu não sei até hoje como ele conseguiu entregar aquele pendrive.
Eu não sei até onde hoje tá o meu primo.
Isso é humor, é só uma brincadeira. Meu primo foi só estudar, ele não tá nem aí, entendeu?
Foi estudar armas nucleares. É doido mesmo, mas assim, eu, um dos meus filmes favoritos de agente secreto é o...
Hora do Rush.
Não, eles não são agentes secretos.
É o agente bom de cama.
Agente bom de cama.
Não, eu gosto desse também, mas eu gosto muito dos três filmes do Jason Bourne, que o Sadovski falou que o Ultimato Bourne. Legado Bourne é bom, é uma bosta, tá? É uma bosta esse filme, é uma bosta. Mas os outros três são muito bons.
Quero ver.
É muito bom porque eu gosto, na verdade, tipo, a parte de ação eu nem gosto tanto. Eu gosto mesmo da parte política, de como as peças se movimentam politicamente no negócio. E eu tô falando isso porque você fica pensando que, mano, existe, né? Tipo assim, existe, está rolando agora, enquanto a gente tá conversando. Tem um cara buscando informação, talvez com muito menos glamour. Mas, assim, inclusive no filme do Jason Bourne, ele tem o passaporte brasileiro. O nome é escrito Gilberto. É, o passaporte brasileiro, que é um dos mais caros do mundo aí, né? Porque você pode ter qualquer cara, ninguém vai duvidar que você é do Brasil.
Né? Muito miscigenado, né? O Brasil. Eu tô assistindo Killing Eve, falei pro Fonfon hoje lá embaixo, quando a gente tava esperando, que a série da Sandra Oh, que é a mina do Grey's Anatomy, manja?
Parece que você tá chamando ela.
Sandra Oh! É, tá vendo? Racismo com oriental, ele tá liberado. É. Eu falo, tem que parar isso aí, é injusto. Eu nem sei o que é a Sandra Oh, deve ser coreana, né?
Deixa eu ver.
Acho agora, assim, eu vou fazer um comentário sobre a Sandra Oh, eu tenho certeza que ninguém vai se ofender com isso, porque, mais uma vez, né? Pô, tá liberado. Sandra Oh, ela parece uma grande atriz, mas ela parece...
Calmou.
Net leve. Mas ela parece... Apesar de ser incrível, fabulosa, mulher forte, ela parece o pânico do Todo Mundo em Pânico, chapado.
Ah.
Sabe o pânico do Todo Mundo em Pânico chapado?
É, sabe aquele?
Exatamente. Vini, você pode até botar aqui na coisa, porque a Sandra Oh não vai ligar.
Não liga. Né? Ela é fã do pânico.
Amiga, né, do programa.
Só
também.
Por
um abraço pra
jogar aí na sua cara sobre ela,
que?
Ela é canadense.
Olha aí, mas ela
é racismo aí, caralho.
Porra. Foda-se. O Sandro Hiroshi também não é japonês. Imbecil. Mas caramba, viu? Você vê que
mas
você
ela, é. A ascendência dela, na verdade, é brasileira aqui de Cianorte.
Não tem nenhum.
Por isso, Sandra,
não tem
o nome
nada,
dela.
Não tem nada oriental nela. Eu não sei por que você achou isso.
Eu ia falar um negócio que ia destruir o nosso podcast.
Não pode mais. Deixa. Muito cuidado. Esse, inclusive, é o último programa polêmico. Não vai ter mais programa polêmico, eu tenho certeza.
A gente vai virar uns coxa. Vai virar um Thiago Leifert. Não. Mais rico, né?
Não, é isso que vale. Não, é, vai ser mais. É, vai ter mais cuidado. Por exemplo, Fonfon não fala mais. Tá proibido
isso
de falar.
Um pouco mais de cuidado é calar a boca do Fonfon. Seria muito bom. Se ele tivesse tanta barra, a gente ia fazer o próximo episódio com ele com uma duct tape na boca, assim.
Mas como eu ia dizer sobre a Sandra Oh, canadense fabulosa, que parece. Não parece, eu tô todo mundo em pânico de chapado. Ela que é a oriental do Grey's Anatomy. É, agora não é mais, saiu do Grey's Anatomy, né? Eu não assisto Grey's Anatomy, mas é. Tô que nem o Silvio Santos, mas minha esposa assiste e acha muito bom. E aí.
Parece mesmo.
Parece, não parece?
Parece.
E aí a Sandra Oh nessa série aí, série boa e tal. E lá tem. Mostra, tipo assim, tanto o lado do MI5, que é a polícia secreta lá da Inglaterra, que é um pouco. Cheio de problemas e pessoas comuns que não deveriam ser agentes secretos e estão lá cuidando do caso. Quanto o lado também dos assassinos de aluguel, que tem um assassino bom e tem um assassino que é meio merda, meio burro também.
Medíocre.
Tá ligado?
Todas as áreas, né?
Deve ter, a gente não conhece, mas isso deve fazer parte, né? Uhum. Tipo, para um serviço meio merda, você manda o cara que não é tão qualificado e tal, que é mais barato e vai.
Mata lá, resolve.
É, mata, mas. Tipo assim, tudo bem, isso aqui pode deixar algum rastro. Uhum. Aí quando é um cara muito importante, matar e parecer que foi um suicídio.
É porque quando é filme é sempre o cara foda, né?
Sempre o cara
foda.
A não
ser que seja comédia. Mas mesmo na comédia o cara resolve ainda.
Lembra que eu falei de uma série que chama Slow Horses aqui, que é muito boa, que é nessa pegada também, fala do MI5, da Inglaterra e todas essas questões, tipo, Slow Horse são os pangarés, né? São os caras que não são tão talentosos, não são os caras que são qualificados para resolver os problemas. Nessa série, todo mundo é igual o protagonista, que é um puto escroto, foda-se, assim, tipo assim. Todo mundo é meio pessoa normal, assim, sabe? Não tem ninguém muito bonito, uma coisa mais real.
Mano, sabe o que veio no meu feed, que eu achei mó da hora? Sabia que a Prada... A marca, ela fez uma vez um desfile só com vilões de Hollywood.
Não sabia.
Mano, muito da hora, velho. Muito da hora. Então tem esse pulo de Slow Horses, como é o nome dele?
O principal? Gary Oldman.
Gary Oldman, uns vilões de 007 e tal. Só que eles, tipo, estão desfilando, só que com cara de vilão. Mano, muito da hora. Tipo, é um negócio que você une dois mundos, que você fala, mano, nunca imaginei esses vilões de Hollywood, tipo, bem vestidos pra caramba, né? Tão vestidos de Prada. Fazendo um desfile e parece que são... Tipo, parece um filme, tipo... Em algum momento no Zoolander, os vilões resolveram passar pela passarela. Uhum. Falando, não sei porque eu tô falando isso, mas é que me lembrou...
Legal.
É que o Gary Oldman é um dos vilões do desfile da Prada. Se você puder achar aí um trecho...
Qual que é o personagem que ele tá fazendo, o Gary Oldman?
Eu não sei, porque o Gary Oldman fez tanto personagem diferente. Eu não sei qual que é o vilão que na época ele devia ter feito que resolveram chamar ele. Mas os outros, mano, são sempre... Tem o cara do Pulp Fiction, que é o cara que assalta com a mina na cafeteria.
Ah, o Tim Roth.
É, esse cara...
Que é o Light to Me, né?
É, o Light to Me.
O Light to Me. Engraçado ter os papéis que marcam, né?
É. Tem um outro cara que é vilão 007, assim, que eu não vou lembrar o nome dele. Eu acho que ele é francês, sei lá. Acho que eu tenho o Vincent Cassel.
Tem a Carla Dias, como Suzanne von Richthofen.
Tem o Toninho Tornado, o vilão das palavras no feminino.
Como Super Calabreso.
Super Calabreso.
Né? O terrível Calabreso.
O terrível Calabreso e seu companheiro CNPJ.
CNPJ, que é o Neto.
Né? É o Neto.
CNPJ.
Maravilhoso.
O que você tá vendo aí, Fonfon? Porque até agora eu vi você mexendo no celular e já pensei, puta, essa câmera tá parada faz 30 minutos.
Exato.
Não muda, não acontece nada.
Eu tô buscando o desfile.
O desfile.
É que
com certeza.
É que eu tentei achar imagens soltas, mas as imagens estão meio merda. Eu tô tentando vídeo, mas os vídeos são da rede vizinha.
Ah, tá do YouTube.
Quer que eu faça login aí?
Não, tá, eu quero só que o Humberto veja. As pessoas pesquisam na casa delas.
Eu vou assistir aqui, fazer comentários, que eu sou a melhor propaganda, né? Que qualquer empresa pode ter com os meus comentários.
De roupas, né?
Mas você sabe que eu entendo muito,
sempre variando,
né?
Muito.
Sempre variando com as mesmas roupas aqui. E eu quero mais agora. Eu preciso comprar uma igual dessa daqui e uma igual dessa daqui também.
Esse tênis é de que marca?
Da Olímpicos.
É muito bom, porque o Pablo Marçal... Olha lá. Ó, o William Dafoe.
William Dafoe é demais, né, cara? Hoje podia fazer um ranking dos melhores atores da história. O William Dafoe com certeza tem que estar nesse
cara ranking. Mas não é muito da hora, tipo... Ah, o cara do pianista lá, o Adam Brody. Não é isso?
Adrian Brody, porque confunde com o Adam Brody, que é o do DLC, né?
Ah, é verdade. Esse é o Gary Oldman, eu acho. Mano, mas puta roupa chique, né, velho? Olha.
Olha ele aí.
Mano, e a cara deles, né? A expressão é de vilão, né? Mano, você vê que, tipo, o cara tá atuando sem falar nada, né?
É o Sirius Blacko. Ele tá dizendo.
É, Blacko. Sirius Blacko.
Excelente. This is from Matilda.
É, pra ver esse
filme?
Referência. Não.
Do...
Matilda, pra mim, é aquele filme da bruxinha.
Ah, esse é o cara do Pulp Fiction.
Ah, olha aí. Ah. Tá velho, hein? Já voltou agora, ele depois de novo, já deu a volta. Bonito, hein? Gostei, hein? Procurem aí.
O problema é que aqui no Brasil não faz tão frio pra você se vestir bem assim, né? Então, sobretudo, com três camadas.
Porque eu sou um cara do frio, entendeu, Daniel? E aí eu não posso vestir.
Eu comprei um sobretudo em Curitiba, quando eu tinha, tipo, 18 anos. Tá lá em casa ainda. Eu só usei ele pra ir em festa fantasia de Neil.
Eu só uso quando eu viajo, meu sobretudo também. Eu até usava no show, tinha a ver com mensageiro, mas passava muito calor.
E, tipo assim, valia a pena. Se você viaja, mano, sobretudo ocupa muito espaço.
É, ele é muito grande, velho.
E aqui no Brasil, o único lugar que você pode usar sobretudo é o sul. E sobretudo também é ligado a um pessoal que
fica
você
esquisito.
Não quer. Exatamente. Ser ligado. Você sabe qual é o nome de sobretudo em inglês?
Não.
Trench coat. Sabe por quê?
Ah, por quê?
Porque trench é trincheiras, era o casaco que eles usavam nas trincheiras da guerra.
E eu tenho a sensação que eu já vi isso de repente no Hogwarts Legacy.
O quê?
Que deve ter um nome que é... Não, sobretudo, deve ter um
trench coat.
Mas é...
O Profissional, o nome do filme.
O Profissional, não manjo.
O Profissional é com o Renault. Com o Jean Reno.
É
e
ele?
Com a menina lá que faz...
Putz. Carla Dias.
Não. Que faz...
Tá muito apegado.
Caraca, mano. Que faz Closer. Não a Julia Roberts.
Closer. Natalie Portman.
Natalie Portman, que é o primeiro filme dela. Tem 8 anos.
Tem um vídeo muito engraçado.
E ele salva ela. E o vilão é o Gary Oldman.
Ah, é verdade.
Tem um...
Filmaço.
Esse é um filme que dá pra falar até.
Muito bom. Muito bom filme mesmo.
tem um vídeo muito engraçado que tá rolando, que tá a Natalie Portman e o... meu nome do... que é latino, mas não é latino, que fez o Oberyn, que fez o Narcos,
ah, o...
tá, Pedro Pascal.
Pedro Pascal.
E aí tá fala, vocês já foram confundidos com alguma outra celebridade? Aí Natalie Portman fala assim, ah, eu sou sempre confundido com a Keira Knightley, e fico super lisonjeada, a Keira Knightley é muito linda e tal, muito mais alta que eu, não sei o quê. Falei, você, Pedro Pascal, ele fala... ah, eu não sei. Puta, agora eu sempre esqueço o nome dessa atriz. Ia ser tão engraçado se completasse a história. Como é o nome da melhor atriz de Hollywood de todos, que mais indicada ao Oscar? A Meryl Streep. Ele fala, ah, eu com a Meryl Streep. Seria muito engraçado.
Na hora, vocês vão ver.
Eu podia ter inventado qualquer nome de atriz aqui.
Quando eu era moleque e os moleques, a gente contava uma piada.
Você podia ter falado Carla Dias.
Carla Dias. Mas assim, vocês não iam acreditar. Ele falou Carla Dias.
Eu ia ficar na dúvida, eu acho. Que nem o pessoal que assiste os nossos vídeos. Eu tenho um negócio que eu acho engraçado. Que tipo, quando a gente era moleque no colegial, a gente contava uma história e você tá tentando se enturmar, né? Aí você contava uma história que você achava muito engraçada. Aí você contava a história e ninguém ria. E aí pra gente se salvar do não riso, a gente falava assim... é, mas na hora foi muito engraçado. Né? Aí a galera ria, porque falava, mano, puta história bosta, né? Mas não era isso que eu ia falar, era... ah, eu pensei num filme bom pra gente fazer num cineclube normal, que é... você já assistiu Manchester à Beira-Mar?
Não assisti, mas não falam assisti muito bem desse filme.
O cara gosta muito, né?
É porque...
nossa, eu gosto muito desse filme.
Eu sou contra filmes de homens que abusam de mulheres.
Mas esse filme não tem isso.
Não, o Casey Affleck, tá?
Ah,
Casey
tá.
Affleck entrou no
Me Too. O ator.
A partir desse momento, esse filme saiu da minha lista.
Ele,
eu não assisto
ele
mais.
Agrediu a mulher?
Eu não sei direito o que aconteceu, só tô fazendo um tipo aqui.
Não, porque ele falou de um jeito que eu falei, mano, não tem nenhuma agressão à mulher nesse filme. O que ele tá falando? Não.
Mas é verdade, é porque foi muito questionado, porque ele ganhou o Oscar de melhor ator. Dizem que ele mandou muito bem
muito
mesmo.
Bem.
E aí, só que nesse ano saiu um escândalo lá que ele fez uma cagada, eu não sei.
Me too.
Eu acho que quero que seja, ele seja punido pelos erros que fez.
Certo.
Mas o filme tá aí, né?
Mas o filme é bom. E a menina que faz a mulher dele no filme, né? Ex-mulher, sei lá. Ela só faz filme que tem a ver com amor, mas é sempre muito triste. Muito triste. É a menina que faz aquele filme com o Ryan Gosling. Namorado
sei,
pra sempre.
Sei. Blue Valentine. Esse filme é triste, hein?
Nossa, triste.
Puta que
pariu.
O filme mais triste que eu já vi na minha vida é esse aí.
Uma vez eu levei uma mina pra minha casa e...
botei Blue Valentine.
Vamos assistir Namorados para sempre.
Exato. Eu não sabia que filme que era, tá ligado? E tipo assim, eu só queria transar, sacou? E aí começa um filme rocambolesco. Senhora. Aquela tristeza, tipo, mostrando tudo que... como o amor acaba. E aí eu acho que ela secou, igual o Saara.
Caramba.
E aí foi isso, ela foi pra casa.
Triste.
Tristíssimo.
Nunca mais se relacionou com ninguém.
E aí eu pensei, agora eu só coloco um filme que deixa a mulherada... porra.
Tem um filme que tem uma malemolência.
50
né?
Tons de cinza.
Mas você não pode também botar alguém que mande muito melhor que você, né?
Sim,
filme.
É.
Que aí você fala, porra.
Toca.
Tá com expectativa.
00 Frota.
00 Frota?
É, belo filme do Frota.
Também é um agente bom de cama.
É isso aí.
Não, aí eu acho que aí.
Nossa, mas como você sabe esse nome, Fonfon?
Eu espero que você tenha botado.
Eu quero ficar vendo pornô brasileiro.
Cara.
Pornô brasileiro não te passa uma sensação muito ruim?
É uma sujeira, é uma.
Não,
uma
não tô falando do amador brasileiro, tô falando pornô brasileiro.
Não, me dá depressão total.
Nossa, é
muito depressão ruim. Total, tem coisa que não depressão.
Tinha um. Tinha um cara que era um absurdo. Que os moleques gostavam de colocar na televisão e botar no volume mó alto, assim.
Meu Deus.
E aí o cara.
Que brincadeira é essa?
Mano, eu vou falar um negócio muito absurdo. O cara falava assim pra mina, abre o bondão, o cara era carioca, né? Abre o bondão, abre o bondão. Aí ele dava uma cusparada e falava assim, se você fazer barulho, eu vou te dar um tapão. E aí os caras ficavam repetindo isso na viagem, tá ligado? Tipo, frases assim do pornô, que era um pornô muito imundo, velho.
É uma ótima frase. Tem musicalidade nessa frase.
Eu gosto, porque o cara fala o português
errado.
Né?
O sotaque carioca dá um... um brilho.
Porque é muito absurdo mesmo. Essa frase, abre o bundão, é um negócio realmente muito baixo. Desculpa, eu queria pedir desculpa a todas as famílias que estão assistindo isso aqui.
Mas
a gente vai começar a se controlar.
A gente vai. Não, mas são coisas que existem, são coisas que fazem parte do dia a dia, né? Da criança.
Sim, do adolescente.
Do adolescente. É. Infelizmente, né? Não era.
Caralho,
não queria,
muito engraçada essa porra.
Mas pode ser. Mas por que que nós estamos falando de tudo isso? Quando começou isso daí?
Porque eu indiquei
China.
Pro...
China!
É verdade, a gente tava em política.
Não, eu não tenho a menor ideia.
Olha, isso é maravilhoso. Bom,
eu quero uma notícia, tá? Notícia. Porque hoje, pelo menos, informar alguém, eu quero, tá? A gente tem daqui a pouco o Cineclube, tá? O famoso Planeta
Cinema.
A gente
teve daqui a pouco o Cineclube.
A gente teve semana passada.
Construa essa frase.
Meu estômago tá um pouco se comendo por dentro aqui, hein?
Quem?
Meu estômago, que perguntou.
Sim. Tá, eu tinha um amigo meu que fazia isso, só que só ele gostava dessa brincadeira. E aí ele fazia com todo mundo. Só que de vez em quando você perguntava na conversa normal.
Sim.
Aí ele fazia porcaria da brincadeira. Você falava, caraca, eu só tô perguntando. Só você joga isso sozinho, irmão. Ninguém quer brincar com você.
Eu contei
é uma
pra
conversa
vocês.
De adultos.
Contei
só
pra vocês
me responde.
Que eu tenho um amigo que faz o Deixa Que Eu Toco Sozinho até hoje, quando fica bêbado. Fica insuportável no fim da noite. Isso aqui é pra você, espero que chegue em você. Ninguém gosta. Ninguém gosta, todo mundo comenta como você
é otário.
O cara
não fala pra ele, mas ele fala no podcast.
As pessoas ficam comentando em volta, tipo, nossa, o cara ficou chato. Aquele dia, o pessoal foi embora, tá? Ficou eu e o outro, você dormiu de bêbado. Ficou eu e o outro, porque fomos os únicos que aguentam. O resto foi embora, falou, nossa, como ele é chato.
E o pessoal foi embora sem te dar tchau, porque sabendo que você não ia dar a mão.
Por isso que te abraçam. Não é porque eles gostam de você, porque eles não querem cair no Deixa Que Eu Toco Sozinho.
Eles se sentem humilhados.
Exatamente. Porque você fica meio bobo, né? Quando você cai no Deixa Que Eu Toco Sozinho, você fica meio bobo. Só que, tipo, se o cara fica fazendo isso toda hora, você fala, o que eu posso fazer? Esse cara é invencível.
Sim, invencível. Invencível, assim como o Fonfon é invencível em não achar matéria
aqui,
jornalística.
Aqui, eu tava deixando
que
vocês
tem aí, Fonfon?
Conversarem.
Tix na IP.
Até porque eu acabei de descobrir que eu tinha, que eu perdi a outra notícia que eu tinha.
O que, que é isso aí?
Informante secreto do amor. Que porra é essa? Ex-militar da Força Aérea Americana é preso por compartilhar dados ultra secretos em app de paquera. Muito bom, muito bom. Eu jamais conseguiria ser um agente secreto, cara. Eu ia acabar falando, você não sabe. O Putin chupou o Trump.
Golden Shower.
Eu tenho um vídeo. Olha esse vídeo, cara, com toda a informação secreta.
Isso aqui.
Eu ia ter dificuldade também pra guardar segredo, assim, porque são coisas muito absurdas,
vida dupla, né?
O
que... Você já viu o Infiltrado?
Já assisti o Infiltrado.
Infiltrados? Infiltrado.
Qual? O Infiltrado do...
Do Scorsese.
Do Scorsese, o Infiltrado.
Cara, muito foda esse filme, né? O nível de tensão que passa é muito bom.
Tem um quadrinho que eu até vou sugerir lá pro nosso outro negócio, que é ele acompanha a vida do infiltrado também, e só que ele acompanha através dos anos. É diferente de um recorte momentâneo.
Como assim?
De...
É um outro filme?
Não, é um quadrinho.
Ah, tá.
Chama,
tipo...
acho que Surge, uma coisa assim.
Tipo um...
Agente duplo.
Ah, tá.
Isso aqui anos, o cara vive anos num outro país e passando informação, só que lá ele tem relacionamento com pessoas e as coisas vão se misturando, é meio difícil, né?
Sim.
Isso é um negócio que sempre o cara acaba se envolvendo de alguma forma com outro país, né?
Uhum.
Porque o cara tá lá, o cara tá vivendo, o cara tá vendo o outro lado, tá entendendo o que os outros pensam de lá.
Esse é o quadrinho que inspirou aquele filme O Anjo do Mossad, não?
Eu acho que não, hein?
Mas já viu esse filme? O Anjo do Mossad? Nossa, filme é foda também. Um puta filme.
Vamos falar dele em
breve. Ele é um pouco lento, assim, um pouquinho lento, mas assim, o final é um puta plot twist. Puta plot twist, e é muito da hora, é um filme de agente duplo, assim, é um cara que, não me lembro agora, faz muitos anos que eu vi, tava na Netflix há muito tempo atrás, eu acho que ele é egípcio e casa com uma, não, ou ele é judeu, ele é judeu e casa com uma mina que, tipo, o pai é muito foda num desses países árabes, eu acho que é no Egito, e a história é real. E aí ele se apega aos dois países e, tipo assim, é foda. É um filme muito foda esse
aí. É Pocahontas, né? Sempre tem um pouco de Pocahontas no meio. Vocês conseguiriam atuar durante muito tempo, assim, puta? É, que nem isso. Eu vou ter que viver no outro país como um agente duplo aí. Uhum. Ou, sei lá, desses caras que fizeram merda e vai exilado pro outro país, fugindo e tem que fingir que é uma outra pessoa. Eu não sei se eu aguentaria ficar muito tempo vivendo uma vida sem sem falar com as pessoas que eu gosto, ou abrindo mão de tudo isso, vocês conseguiriam?
É, o problema eu acho que é... Você não tem... Você tem uma vida dupla, e uma dessas da sua vida... Uma vida você não pode escolher as coisas, né? Porque possivelmente você não vai poder casar com quem você quer, então, consequentemente, você vai ter que ter filho com uma pessoa que você não quer. Você tem que fazer esse casamento dar certo, porque é fachada. Essa pessoa talvez não saiba quem você é. Cara, é tudo muito bizarro, né? Quem era assim era o Zé Dirceu, né? Os caras falam.
Zé Dirceu?
É, a mulher, ele casou com a mulher dele não sabia quem é o nome dele, qual era o nome verdadeiro. Tinha várias coisas que ele escondia. Pesquisa aí se eu tô falando besteira ou não.
Outra, isso é praticamente a vida de um ator da Globo, né? Outra fofoca aqui que também não sei se eu poderia contar.
Principalmente com sexualidade, né? Do ator da Globo.
Mas, é, Zé Dirceu o quê?
Mas eu vou pegar leve.
José Dirceu, vida dupla, põe assim.
Então, tem isso, né, que todo mundo sabe, mas não fala da sexualidade dos atores da Globo, que eles não podem ser eles mesmos e tal. Mas eu vou contar uma outra história um pouco mais leve, né, sem envolver, porque eu, né, estudei com alguns atores da Globo na faculdade. Mas eu vou contar de uma atriz da Globo que estudou comigo, fez novela Globo, o caralho, fez série da Netflix e tal. E ela, quando entrou na Globo, ela teve que apagar todas as fotos, na época era Facebook ainda, que era o principal. Todas as fotos com amigos e coisas do Facebook dela, porque por estar trabalhando na Globo, ela não podia ter essas fotos. E aí, eu não sei se existe um motivo só para isso, mas imagino que seja para não ficar... Diz que me diz, fofoca. E que, de repente, em algum momento, talvez ela tivesse que namorar alguém ali do convívio dela mesmo, né? E isso ia fazer parte do pacote. É, e aí eu não vou entrar realmente na parte da sexualidade, porque senão fica meio na cara, apesar de que hoje eu acho que nem é mais tabu isso daí. Mas eu também estudei com outras pessoas que tinham essa questão. E essas pessoas tinham uma orientação sexual, mas para a grande mídia, por estar sendo ali galã, protagonista de novela, tinha que namorar uma pessoa do outro sexo, mesmo que não fosse do seu agrado e do meio de convivência, para fazer uma fachada. Exato. De onde vem essa instrução? Porque dessa outra pessoa que eu tô falando, eu não tenho tanta proximidade para falar. Se é de um assessor de imprensa ou da própria Globo, eu não sei. Aí também não sou de acusar, né?
É.
Porque eu não sou assim.
O Murilo Couto falou que teve uma vez que ele escreveu um tweet que a Globo considerou... não lembro agora, ofensivo e tal... E aí os caras entraram no Twitter dele, falaram, a gente vai escrever alguém, um assessor de imprensa foi lá e escreveu. Fala, galerinha, desculpa, não sei o que, escreveu como se fosse ele falando. Mas eu acho que esse negócio dessa regra de deleta tudo que você tem daqui pra trás, era meio tipo assim, mano, não vamos ficar, não vai ter alguém que vai ficar selecionando foto a foto o que pode e o que não pode.
Uhum.
Porque no meio de uma foto lá, vamos supor, porra, puta foto dos brother tal, e ela marcou um amigo... E um japonês falou...
Vamos supor, ela era amiga, de repente, um youtuber famoso que, de repente, trocou mensagens com uma mãe que mandava foto da criança pelada.
Exato.
Você não sabe.
Exatamente. Então, tipo, é melhor apagar tudo e aí não precisa ter o trabalho de ficar olhando uma por uma, porque às vezes você deixa passar alguma coisa.
É.
Do que... E aí deixar isso como modus operandi. Ó, daqui pra trás você apaga tudo e resolve já. Uma deletada você já mata
prático.
O problema. Eu acho que é mais por aí, né?
Uhum. Você vê como o serviço secreto chinês e a Globo são coisas parecidas.
É o poder, né?
Poder, porque, assim, controle.
Até que a Globo é tão grande que ela se sente no direito de falar, ó, então, você é nosso funcionário. Então agora você vai seguir algumas regras pra nossa proteção. Porque é mais pela Globo do que pelo cara, né?
Uhum. Agora... E a Vanessa Camargo, hein, gente?
É.
Não teve contenção de danos o suficiente, hein?
Não, aquele dado do Labella, juro por Deus. Tem ele e o Paulinho Vilhena são duas pessoas, assim, que eu realmente
meu Jesus,
falo...
Né?
Juro, mulheres. Sério que vocês estão caindo nessa 20 anos?
É que, assim, vou defender as mulheres. Porque eu sou feminista.
Certo.
Então,
feministex.
Eu defendo as mulheres. A mulher quer ter uma aventura com Paulinho Vilhena, um homem lixo. Vamos supor aqui, viesse, não sei, sei lá, uma mulher muito bonita e muito escrota, sei lá. É a Luana Piovani mesmo.
Nossa, a Luana Piovani deu uma entrevista coletiva, uma entrevista de podcast maravilhosa, depois a gente comenta.
Eu não, também não, não... Mas eu sei que fez um monte de cagada na vida, Luana Piovani. Luana Piovani. Se Luana Piovani, se você fosse jovem, Luana Piovani quisesse namorar com você... Você não namoraria? Também você não cairia no golpe da Luana Piovani? Em defesa da Sandileia. Tô aqui. que namorou o Paulinho Vilhena. E a Sandy Leia, que é a ídola de...
Claro, a Sandy é uma vítima.
Uma vítima.
Mas...
Merecia mais.
A Vanessa Camargo, eu tô falando que ela já namorou o Dado Labella na adolescência.
E voltou agora.
Terminou um casamento com um filho e voltou pra ele. E agora parece que terminaram de novo. Porque ele andou falando umas groselhas na mídia.
Falou tipo, comeria ela e o bebê, não.
Cara, juro. Seria maravilhoso.
Bateria nela e no bebê.
Cara,
ele
é muito
falou.
Bom, né? O ex-marido da Vanessa Camargo acabou com um programa de TV inteiro por causa dela. E ela...
Largou ele pelo Dado do Labella.
Que bate em mulher. Quer dizer, que bate em mulher, a gente pode afirmar isso. Mas que já teve acusação
de bater em mulher.
De agressão.
Exato.
Na Luna Piovani.
Tem uma história que a mãe dela não deixou ele entrar lá na casa delas pra ver a amada. Depois que ela saiu do BBB expulsa, a mãe de Vanessa Camargo.
Zilu Camargo, isso, tá? Zilu. Mais respeito.
Zilu, ela que é sempre a primeira da lista do Zezé de Camargo.
Zilu Camargo não deixou da Dolabella se aproximar de sua filha.
Tá certo,
adentrar Zilu. Ao condomínio fechado deles. Então, clima tenso.
Entre os brothers. Ela votou pro Dado sair, né? No confessionário e tal.
Mas quem é maior? Vanessa, expulsa do BBB. Dado Dolabella, campeão da Fazenda.
Campeão da Fazenda.
Cara, é um absurdo.
Mano, isso que acontece. Eu acho que é isso. Quanto mais idiota, melhor. Esse é a filosofia do povo brasileiro.
Mano, claramente aquela edição do Dado Dolabella, ele foi muito escroto em vários momentos. Não existe nada que eu odeie mais num ser humano. E ele e o Paulo de Vilhena têm isso. Que é a coisa fake. Sabe a coisa fake, assim? Uma coisa muito... Ai, me irrita. Quer ver? Eu vou dar dois episódios de um de cada um pra vocês verem como me irrita. E eu não consigo ver. Eu não sei se isso é um negócio que me irrita só pra mim ou se as outras pessoas se irritam. Por exemplo, o Paulinho Vilhena deu uma entrevista uma vez pra Marília Gabriela. E a Marília Gabriela virou pra ele...
Pra divulgar o CD dele, né? Que é o Dando Pra Você.
Junto com o João Gordo. Mas aí, uma das perguntas que a Marília Gabriela faz pro Paulinho Vilhena é: ah, seu pai é poeta, não sei o quê, lá, lá, lá. Me fala uma coisa que o seu pai te ensinou. Que eu imagino que um poeta tem um ponto de vista sobre a vida que deva ensinar coisas que diferentes de um pai que não é poeta, sei lá, alguma coisa assim.
A gente que é entrevistador sabe que ela tá forçando uma barra pra completar, vai encher linguiça nessa pauta que não tem o que falar, que essa pessoa.
Exato, beleza. Mas o cara poderia ser autêntico, verdadeiro, e falar realmente uma coisa do pai, alguma coisa que ele percebeu. Não é possível que você não tenha captado alguma coisa do seu pai. Beleza. A resposta que ele dá agora, que eu vou falar, é exatamente um trecho do livro O Segredo. Então, o que eu quero dizer é, claramente, ele tá falando isso e dando um exemplo que está no livro, não foi algo que ele aprendeu com o pai. Então ele fala tipo assim... o meu pai sempre me ensinou a ser positivo. E aquele jeito, né? Fakeado pra caralho. E aí ele fala assim... por exemplo, eu não vou a uma manifestação contra a guerra. Eu vou a uma manifestação a favor da paz.
Com certeza.
Meu irmão, pega no meu papo de catar, tá ligado? Uma coisa fake. E, mano, eu acho bizarro que as pessoas... O cara é ator.
Deve ter referência.
Não, ele não entende que, tipo, a beleza dos momentos está na verdade. Tipo assim, é claramente mentira. Ele não tá entregando bem, tá ligado?
Pra ser justo.
Muito irritante.
Mano, você cuspiu no entrevistador. Você cuspiu no entrevistador num programa de humor. Tipo assim, não é você. Tá
ligado? E o Dado Dolabella, o auge pra mim.
Você chamar ele de. Ele ser considerado ator. Não tô atacando a pessoa em si.
Olha, aí eu vou discordar de você.
Vamos lá, construa.
Você pode não achar ele um bom ator, mas ele faz muita coisa há muito tempo.
Verdade.
Tá a Turma da Mônica fazendo Pai Careca do Cebolinha.
É mesmo?
Ele tá, ele faz.
O Paulinho Vilhena?
Paulinho Vilhena, exatamente.
Ah, achei que vocês estão falando do Dado.
Não, mas ele tá misturando aqui.
Não, o Paulinho Vilhena é um ator melhor. Do que o Dado.
Sim.
Por isso que eu resto tanto. Não, Vilhena.
Só não, assim, não vamos ser injustos. O cara é um escroto. Com certeza. Mal ator eu não sei, porque também não assisto muita coisa com ele.
E o Dado Dolabella, por outro lado, tem uma cena maravilhosa dele no final da Fazenda,
que ele é tretado com o mendigo, né? O Carlinhos.
Isso é muito bom. Isso é maravilhoso.
E aí ele tá tocando violão de boa, assim, o Carlinhos mendigo, de boa. E eu gosto do comediante, porque o Carlinhos, ele pode ter milhares de defeitos, mas uma coisa que ele não é fake, né?
Uhum.
Ele tá tocando violão, assim, dedilhando e tal. Aí o Dado Labella, porra, cara, você é capaz de dizer coisas tão bonitas... E age de uma maneira tão escrota. Aí o Carlinhos me fala: sai daqui, mano, sai daqui. Tô tocando meu violão aqui, para, não enche o saco, não vem com essas merda, não. Aí ele: porra, tu é um poeta e tu fala assim: poeta, o caralho, vai tomar no cu, sai daqui, vai pra lá. E o cara começa a brigar e já tá no final da fazenda, os caras tão, tipo assim, desgastados psicologicamente. Tem uma mina que ela bota a mão no rosto, tipo assim, não aguento mais, cara. Mano, ele dá um esculacho no Dado Labella. E, mano, não é possível, esse cara ganha a fazenda, é um negócio surreal.
Cara, esse tipo de atitude é isso, é surreal mesmo, assim, é inacreditável que ele acha que é plausível fazer isso. E eu acho que a maioria das pessoas, elas têm vergonha de, lógico, entrar num conflito e mandar a real, tipo, mano... Tipo assim, ninguém nunca chegou pro Dado Labella e falou: mano, esse jeito que você se comporta é fake. É claramente mentira. Tá todo mundo vendo que é artificial. É. Para de ser um imbecil assim. Seja uma pessoa normal. Tenta copiar as pessoas normais de um jeito mais plausível.
Exato.
Ninguém nunca chegou pra ele, assim. Mas, mano, às vezes acontece. Às vezes a gente cruza com essas pessoas no nosso dia a dia que a gente fala: mano, eu não tô... Tipo assim, é isso. O cara é praticamente invencível. Porque você fala: mano, esse cara tá fazendo uma coisa que não faz sentido.
Já mostrou que ele mesmo não consegue sair?
É,
não, tipo, já tá,
cada vez ele acha que ele é aquele personagem. Só que o que me irrita,
tá,
é que, tipo,
ele assim, nunca vai sair disso.
Mano, pega a arrogância que tá inserida nessa frase. Um poeta como você, tem coisas tão lindas, como eu. Vai se fuder. Você não é um. Você é um idiota. Você bateu na tua mulher, seu retardado. Tipo assim, nossa, muito ódio, né? Mas assim,
tava guardado.
A gente não sabe, é o que ele falaria, né, pro outro.
É.
A gente não sabe, ninguém tá acusando ninguém aqui.
Não, o Carlinhos fala isso, né?
O Carlinhos falaria.
Então, tipo assim, o que me irrita é que dentro desse personagem fakeado, como ele é fakeado, ele pincela ou ele constrói o personagem de um jeito que a mente dele, que é bastante rasa, construiu como o homem ideal, que é o homem do amor, é o galã, é o cara que, porra, é a favor do romance, é o galã, né?
Mano, é isso, né? Bom, claro,
mocinho,
que...
é um mocinho. É um mocinho. É essa a palavra.
E é claro que a gente sabe que nesses meios tem várias maneiras de você chegar no topo e as coisas acontecem. Mas realmente ninguém nunca no meio do caminho barrar esse tipo de comportamento e, tipo, sabe, isolar esse tipo de pessoa. É muito surreal. Só que essa pessoa, ela tem tanta certeza do que ela tá falando, é tão claro pra ela. E aí entra essa coisa, será que realmente ele... entra nessa e ele não tem vergonha de ser algo fake, ou se pra ele faz sentido, porque que nem a situação com o João Gordo lá, cara, aquilo ali, mano, é um absurdo aquele cara, o cara chegar e falar: trouxe umas paradinhas, tem um monte de machadinha, você acha que é plausível você fazer isso? Fala: não, você traiu o movimento punk, e o cara tem coragem de falar no meio do programa... quem é você pra falar que o John Gordo?
De movimento punk.
Que movimento que você é?
Se você fosse o Supla, pelo menos eu acharia uma linha narrativa coerente. Entendeu? Mas assim, o cara tem que ter muita coragem. Ah. Ou muito fora da realidade pra achar que ele pode fazer isso em público.
Cara, é bizarro.
Entende?
Eu acho que fora da realidade é a opção mais concreta.
Olha, vou te contar, viu? É impressionante como você encontra pessoas... É a coisa que mais irrita. E o Bento Ribeiro, vou expor o Bento aqui, eu sei que ele tem o mesmo problema que eu com esse negócio.
Então a pessoa é fake.
Eu acho que ele tem mal. Ele fica viciado em ver, porque é tão bizarro. E sabe o que eu mais acho bizarro? É que a galera não percebe. Tá ligado?
A galera não acha tão absurdo quanto a gente acha.
A galera acha que que é ele mesmo, tá ligado? Sim, que não é fake, que é real. Cara, vocês não estão vendo que esse cara tá atuando na vida real? Como assim, tá ligado? Eu acho muito bizarro as pessoas não perceberem. Eu não gosto de ficar perto desse tipo de pessoa, porque um cara que fakeia quem ele é, você nunca vai saber o que ele pode fazer, tá ligado?
Eu acho bizarro. Essas pessoas, elas conseguem avançar de diversas maneiras, né?
É.
Elas conseguem avançar nos relacionamentos, elas conseguem avançar no trabalho, elas conseguem avançar nas negociações. Cara, e é inacreditável como as pessoas estão caindo nisso, assim. É. Inacreditável.
Bizarro.
As pessoas gostam de serem enganadas.
Se você tem alguém que fez isso com você na
Paulo
sua
Fonfon.
Vida, que você conheceu, ou que você também acha da mídia que é assim, deixe nos comentários.
Um exemplo bom disso, tá? Eu não acho que ele é tão assim, a pessoa física, mas que dá pra ver Eu lembro quando eu vi pela primeira vez aquele vídeo do Rodrigo Faro chorando por conta da morte do Gugu.
Ah,
você lembra desse
vídeo?
Eu não vi,
nunca vi.
É que isso aí é bom que sai aquele. Tinha aquele áudio vazado,
então,
né? Da audiência.
Ele tá e fala, não sei o quê. E ele fakeia um choro.
Ai,
Gugu!
Por que Gugu? É nesse nível.
Só que assim, se você tem um olho minimamente treinado, você fala, mano, tem alguma coisa estranha, esse choro não parece real.
E ele é ator.
Daquele jeito, E aí corta, e teoricamente vai pra uma matéria, só que não corta. E ele fala, como é que tá de audiência? Tipo, com uma voz normal. Então é isso. É o exemplo que eu tô falando sem a parte do como é que tá de audiência, porque você não vê essa parte. Mas você sente que não é verdade, sabe?
Eu sei tanta coisa do Rodrigo Faro. Fofoca, tá? Quer dizer, não sei. Me disseram tanta coisa do Rodrigo Faro, tantas incoerências. É que eu não posso realmente contar. Realmente não dá pra contar. Assim, são coisas impronunciáveis num veículo
mas diz,
familiar.
Mas existem
público.
Fofocas, sacanagem, fofocas por aí, que de vez em quando levantam essas...
Não, mas você não tá ligado.
De quem é...
As coisas que eu sei, rapaz.
É isso.
Ah, é.
Não, destruiriam carreiras. Não dá pra falar. Tipo assim, não dá pra
olha
falar.
Esse corte.
É isso, hein?
Esse corte que promete muito e não entrega nada. Esse corte.
A gente podia fazer isso sobre todo mundo.
Sem coisas do Rodrigo Faro que acabariam carreira. Acabaria com a carreira dele. Aí o cara vem, mas eu não posso falar.
Mas infelizmente. É. E não faria isso, hein? Porque eu sou uma pessoa de respeito e não me meto na vida pessoal.
Não sou fofoqueiro. Mas no meu direct do Insta é só me adicionar e perguntar o que aconteceu com o Rodrigo e eu te conto.
Olha, não garanto que vou contar, mas podendo fazer o teste. Arroba Humberto Rosso. Se segue.
Se bater 100 mil seguidores, eu faço um expose.
Os caras crescendo muito.
O cara bate 100 mil rapidinho, velho.
E ó, vou falar uma coisa aqui também, hein? Celso Portioli, você é o próximo.
O cara começa a falar, Neymar. Tipo, o que você pode saber do Neymar que já não saiu, tá ligado? Ai, não, maravilhoso.
O Neymar vacila muito. O Neymar não dá.
Neymar,
já tá exposto.
É,
olha, tá bom de notícia, né?
Chega,
essa notícia,
né?
Excelente aí de informante secreto do amor que a gente nem leu pra você, mas tá no G1. Então, a gente vai se encaminhando para o final desse episódio. Se inscrevam neste canal maravilhoso, deixem um like e nos sigam nos nossos Instagrams. Que é isso mesmo, cara. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.